Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia está consigo em mais esta noite e temos também connosco o médico cardiologista Luís Parente Martins. Hoje vamos sonhar a Igreja. Olá, boa noite.
Boa
Obrigada
noite.
Por estar connosco. O Papa Francisco tem-nos proposto, e muito através da encíclica da última que assinou, a Fratelli Tutti, um sonho de fraternidade. Parece-me que a fraternidade recupera, de alguma forma, a ideia de amor recíproco que a Chiara Lúbica, fundadora do Movimento dos Focolares, desafiava e lançava para uma Igreja nova. Uma Igreja nova em 1943. Já naquela altura se sonhava com esta fraternidade. Como é que se recupera este amor recíproco que Chiara Lúbica, nos anos 40 do século passado, propunha e que parece tão, tão desafiador e tão premente nos dias que vivemos?
Muito boa noite. É sempre um prazer também passar aqui este bocadinho nesta
Obrigada.
Conversa tão agradável.
Obrigada.
O amor gera sempre uma resposta, não é? E isto, de facto, Chiara dizia sempre que só o amor, quando é verdadeiro, não deixa ninguém indiferente. Talvez seja mais fácil nós percebermos quando nos sentimos filhos de Deus, quer dizer, e quando existe esta fraternidade, que significa esta filiação, não é? E o filiação, esta filiação de termos o mesmo pai, significa, obviamente, que todos somos irmãos, não é? E Chiara falava muito da arte de amar, quer dizer, que era a questão de, primeiro que tudo, amar todos, ter aquele coração de Deus que é capaz de amar todos, depois o amar sempre, e por outro lado, amar os inimigos, quer dizer, eu acho que quando Chiara falava na arte de amar, falava numa certa radicalidade, não é? Numa certa radicalidade em que amar a todos implicava também amar os inimigos, não é? Que é uma coisa evangélica, não é? Portanto, no fundo, isto são tudo, não é nada de inventado, está tudo no Evangelho, não é? Mas, de facto, isto implica um certo voltar sempre à genuidade da proposta evangélica, da Boa Nova, não é? Portanto, implica voltar à genuidade daquilo que é o Evangelho.
Implica recuperar os gestos primeiros de Jesus?
Sem dúvida nenhuma, quer dizer, eu acho que isto é o grande desafio para cada um de nós. Mas é um desafio que cada um também aceita na medida em que o experimenta, quer dizer, porque se sente realizado. No fundo, quer dizer, às tantas, se nós vivermos numa tradição oca de significado, se nós abrandarmos a nossa exigência, a um dado momento faz pouco sentido o nosso estar em Igreja. Portanto, o estar em Igreja significa estar de uma forma comprometida, obviamente com todos os nossos limites, com todas as nossas falhas, mas sonhando sempre aquela Igreja que é a Igreja de Jesus Cristo, não é? E, portanto, aquela Igreja do que todos sejam um, que Jesus Cristo pediu ao Pai, é uma coisa que nós devemos sempre ser pedrinhas dessa construção, pequenos tijolos dessa construção.
No fundo, diz-me que a fraternidade é um desafio grande, mas que ela é concretizável.
Sem dúvida, nós devemos fazer um, como o Chiara também dizia, nós devemos fazer um até ao pecado. Quer dizer, no fundo, é o limite é de facto do fazer-se um com o outro, no fundo, do viver o outro de uma forma muito totalitária, não é? De uma forma muito totalitária. Depois ensinam-nos coisas muito, propôs coisas muito concretas, quer dizer, no sentido, por exemplo, em relação ao diálogo interreligioso, ela falava muito na questão do um por um, porque às vezes parecem coisas quase impossíveis de concretizar.
Tudo que ficam no plano institucional?
Sim, podem ficar assim um bocadinho no plano teórico ou no plano institucional, e de facto, por exemplo, nesta questão do diálogo interreligioso, ela dizia que cada um tente pelo menos ter um amigo de uma outra religião diferente. Uma coisa simples, só um, mas que seja um. E eu devo dizer uma coisa, no serviço onde eu trabalho, portanto, no Hospital Polido Valente, nós temos uma unidade, que é uma unidade de cuidados paliativos para doentes com insuficiência cardíaca, em que uma equipa, obviamente, presta esses cuidados paliativos, e nós tivemos recentemente internada uma senhora que era um ramo islâmico do HK. E foi tão interessante, por um lado, este caminho, porque foi um espanto, não é? Portanto, esta abertura ao outro, a outro que é de outra religião, que nunca tinha ido, e disse-lhe, olha, é a primeira vez que eu entro num hospital, que alguém me chama para vir a um hospital. E depois houve quase que, eu diria, quase que um milagre. De facto, a senhora estava numa situação, em termos de saúde, obviamente que, pronto, o que aconteceu é que, de facto, mudou a medicação, houve esta coisa. Mas o fortalecimento espiritual nesta senhora muito idosa e muito doente, ao ver e ao estar com o seu líder espiritual, de facto, mudou do dia para a noite. Obviamente, eu penso que é a conjugação da terapêutica, mas a parte espiritual aqui contou imenso.
É o tratamento holístico.
Exatamente, sem dúvida nenhuma. E criaram-se relações com este grupo, não é? Também com este grupo.
Queria lhe perguntar ainda sobre este tempo que a Igreja vive, este tempo de sinodalidade, de escuta. Que espaço tem o amor recíproco?
Tem todo, porque muitas vezes existem reuniões nas igrejas sobre muitos assuntos que de facto são mesmo reuniões e não são encontros. Quer dizer, esta perspectiva de que a primeira coisa de que um encontro de uma comunidade cristã é querer-se bem está muito apagada, está muito apagada por uma questão muito organizacional, por um enfim, desvirtuou-se a essência do encontro cristão, não é, para se deslocar para aspectos muito organizativos, às vezes quase marginais, e que de sumo têm muito pouco. E eu até diria que era importante em cada encontro, nós temos no nosso grupo de formação, de preparação do encontro cristão, nós temos um americano, um evangélico americano, que diz sempre em todos os encontros, mas vamos fazer isso para quê? E este para quê é, de facto, aquilo que nos põe na linha, não é? No fundo, de perceber o caminho. O que é que nós, afinal, estamos aqui a fazer? O quê e para quê? E, de facto, aí vamos perceber que as pessoas têm papéis diferentes, têm missões diferentes, mas que não têm estatutos diferentes. O estatuto é, de facto, o estatuto de todos sermos filhos de Deus, não é? E quando conseguirmos, de facto, viver isto, nós fazemos uma inversão e conseguiríamos entrar na tal sinodalidade, não é? A mim o que me parece interessante é viver num modelo que seja verdadeiramente trinitário, onde o pai não deixa de ser pai e tem as funções de pai, mas não é mais digno do que o Espírito Santo ou do que o Filho. Portanto, este esforço, eu penso que é profético do Papa Francisco, não é? De nos pôr a pensar sobre este assunto, de nos pôr a tentar mudar e nos tentar a fazer voltar à Igreja genuína, à Igreja dos princípios, onde tudo era mais simples, onde, de facto, Jesus era o tudo dos apóstolos e os apóstolos eram o tudo de Jesus. E neste tu não demagógico, não depreciativo, mas neste tu de fraternidade, eu acho que vamos encontrar, de facto, a presença de Deus.
O Papa Francisco inicia processos, convoca-nos a iniciar também com ele esses processos. Não vemos a meta, mas vemos o caminho. Dr. Luís Parente Martins, foi um gosto recebê-lo esta semana, com histórias que contam a sua vida, com histórias que contam as suas ações, também o seu sonho de igreja, e que nesta semana de oração pela unidade dos cristãos tanto nos desafia.
Olha, eu é que agradeço também à Eclésia, porque todos os dias é uma companhia.
Muitíssimo
obrigada.
Portanto,
para mim é um prazer estar aqui convosco e poder participar neste programa.
Muito obrigada. Obrigada pelo seu contributo. Esta unidade que estivemos estes dias a conversar, a comunidade ecuménica de Tézé em França também a procura viver. Trazemos agora um pouco dessa proposta através da música inconfundível que nos junta. Escuta agora O Reino de Deus.
Oh,
A música de Tezé conduz-nos ao final dos minutos que estivemos consigo. Deixamos encontro marcado para domingo de manhã. Dizemos-lhe bom dia quando forem 6 horas. Já sabe que pode sempre encontrar-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente fim de semana e uma vida sempre feliz. Música.